A Federação dos Tapioqueiros do Cajá adverte, esse episódio tem sinal amarelo de aleatoriedade.
Posso falar?
My English is from Jamaica.
Dale, papai, dale.
Balaio Podcast.
Mentirosa. Mentirosa, você diz que me ama, mas sempre me engana, é maliciosa.
Fala, balaeiros e balaeiras do meu Brasil! Aqui é Ted Medeiros falando diretamente de Campina Grande. Para começar mais um Balaio Podcast, meu povo! Eu tô meio rouco hoje mesmo.
Ted, por que toda vez que tu fala, tu fala toda vez aparece o galo? Por quê, hein? Não tem campinense aqui não, é só galo, galo, galo. Coisa chata.
Porra, de campinense aqui não. Fica na tua.
Fica na tua aí. Vamos começar mais um programa, meu povo! E hoje, Luísa chorou aqui, mas... Peraí, tá foda.
Não vai, segue. Chega lá pelota, até.
E hoje, meu povo, se meu bebê permitir, vamos começar a gravar, se Deus quiser, esse programa. Ela não está permitindo, filhota, algum problema. Tá bom, vamos lá. E hoje, meu povo...
Tá foda.
Já foi tanto e hoje que já virou amanhã.
Peraí, calma aí, deixa eu dar uma olhadinha ali em Luísa. Peraí, rapidinho.
Natan, redes sociais, puxa aí.
É, vai.
E hoje a gente vai fazer um episódio chamado Os Mentirosos e o Sherlock Holmes. Temos um Sherlock Holmes entre nós, senhores. Vamos investigar aqui as mentiras que iremos contar. E para isso, estou aqui com a bancada... Ted Medeiros, que está ausente, porque está cuidando de sua filha chorosa. Ian Costa, nosso mago do som, fala.
Não, velho, a minha frase era oferecer um girimum até, aí não vai rolar.
Estamos também aqui com o seu Gabriel Gaspar compondo essa bancada. Fala, Xerox Gaspar.
Fala, galera. Poucas histórias podem ou não ter um karaokê que vira um culto evangélico.
Opa.
Quê?
O quê? Quero saber que história é essa.
E agora aqui com ele, meu querido... Natan Severino! Vai, Natan Severino!
Fala, meu povo, que apresentação escrota essa, mas tudo bem. Se o pai da mentira é o diabo, então, de acordo com o Datafolha, o Satanás está no segundo turno.
Vai queimar tua rosquinha do quanto tu bem entender, porra!
Eita, cara!
Quê? Eu lancei aqui o Severino e o Cirino, aí vai ficar a dúvida. Será que o nome dele é Natan Severino ou é Natan Severino? Gente, então fica aí, né?
Severino, lógico.
Tentem descobrir se é Severino ou Cirino. Ou Cirilo, talvez Cirilo. Cirilo é bom. Redes sociais, Natan Cirilo.
Puta merda, pronto, três nomes já, é uma quimera. Balaio Podcast, a gente tá no TikTok. A gente, inclusive, seu TikTok, a gente tá impulsionando lá, não tá rendendo mais nada, tá uma coisa séria. Vamos ter que voltar a impulsionar no Instagram.
Tá faltando dancinha.
No Instagram a gente também tá.
É, tem que começar.
Balaio Podcast, estamos também no Twitter. Balaio Podcast, seu Ted Medeiros.
Isso, e vamos falar aqui do nosso Faz-me Rir, né? Nosso PicPlayson, balaio.podcast. Vai lá, faz aquela doaçãozinha linda, maravilhosa. Temos também o quê? Nosso Pix, balaiopodcast@gmail.com. Com, manda lá o dinheirinho pra gente pra eu comprar o leite de Luísa e ela parar de chorar durante a gravação. o negócio tem que fluir, minha gente. Tem que fluir.
Pô, Ted, mas você falando assim, parece até que a gente grava de casa, rapaz. A gente tem que falar que a gente está nos nossos estúdios em Massachusetts, Bella Hills.
Não, mas, mas entenda que hoje ela está presente aqui, né? Veio fazer uma visita ao nosso estúdio.
É porque é o seguinte, cara, os estúdios, eles têm a sua creche, né? Pela quantidade de funcionários que nós temos, claro. A gente é obrigado.
Obviamente.
A Luísa hoje veio, né? A mamãe não pôde ficar com ela, então o papai veio, né? Durante o trabalho, então, enfim. Sim. Estamos aí.
Bora, Ted, para falar merda, começa esse episódio.
Eita, de nada. Tchau. Dale, começa essa bagaça.
Dale, vai.
Dale. Acreditava nas suas mentiras. Só agora eu sei que por você sempre fui enganado. Sempre fui seu brinquedo e nas suas mãos. Fui um pobre coitado.
Boa noite.
Começa agora o Jornal Balaião.
O Tribunal Permanente dos Povos, TPP, condenou hoje o presidente Jair Bolsonaro, do PL, por crimes contra a humanidade cometidos durante a pandemia da Covid-19 e indicou que uma outra política teria salvo pelo menos 100 mil pessoas.
Canalhas!
Te peguei no fraga e não quero explicação.
Quais são as regras do jogo? Vamos especificar aqui o que é que vai começar. A gente tá fazendo muito joguinho, né? Será que a gente tá sem ideia pra pauta? A gente tá sem criatividade? O que é que tá acontecendo? Que a gente tá virando aqui um passo repassa?
Espírito de Gugu chegando assim, gente, descendo aqui nessa época.
Olha a música que eu tô ouvindo. Olha a música. Olha que coisa linda. Maravilhosa. É isso aí, bicho. Gostei. Um cara da década de 2000 lembrando de Gugu, que coisa maravilhosa, eu fico feliz. Tere. O coração fica quentinho.
Mas isso é Gilberto Barros, pô.
Ah, tá, desculpa. Cassinão!
Vai, DJ!
A única coisa de Gugu que Gabriel presenciou, acho que foi a queda do telhado.
Que é isso?
Não, o resto ele não viu nada.
Eu não tava lá não pra presenciar isso, mas tudo bem.
Puta!
O FBI batendo na casa de Gabriel.
Puta! Não, que beleza!
E eu me meteu de testemunho no meio do negócio, somente!
Nossa!
Bora começar o nosso.
Leandro baixou, Elvis falando de Roberto.
Nossa senhora, bicho.
Bora vai começar o nosso Os Mentirosos e os Sherlock Holmes. Aqui é o seguinte: a gente vai falar de mentira.
A gente vai falar lorota.
Lorotas. Só que a gente vai fazer o seguinte: cada um vai contar aqui uma história mentirosa.
Uhum.
Aliás, uma história que pode ser mentirosa, pode não ser mentirosa. Então a gente vai contar e os outros vão ter que identificar o que é mentira nessa história que está sendo contada.
Certo.
Estamos aqui numa vibe muito Luciano Huck, né? No Domingão do Huck aqui.
Sim.
Investigando os mentirosos. Então vamos fazer essa chupada de ideias para o Balaio Podcast, obviamente.
Que ótimo.
Você é muito saliente, menino.
Chupada de ideias, isso é uma boa. Maravilha.
Mas chama chupada mesmo, no marketing chama chupada.
E yeah? É. Interessante. Tem marketing bastante técnico, você vai
depende,
escrever ali um
depende artigo da área do marketing que chama de chupada, né? Tudo
exato
bem.
Exato. Aí você vai escrever aquele artigo sobre, né, branding and marketing on Campina Grande e tal, e você bota lá. Chupada de ideias. Maravilha.
Assim, chupeira.
Isso.
Antes da gente começar a rodada de mentira aqui, eu queria saber de vocês, se vocês são bons mentirosos, vocês já foram pegos na mentira, assim, como é que funciona isso pra vocês?
Rapaz, pra mim funciona mais na ideia de falar umas mentirinhas ali no meio da história, ninguém vai perceber, você vai aumentando, até alguém pegar a mentira maior, tá ligado?
Ah,
que ali
sim.
É que, aí ela não vai notar que o resto da conversa inteira que já foi, né, de desgraça de mentira.
Até porque Sandman já provou que se o mundo fosse só de verdade, seria o caos, né?
Sim.
Não existiria paz social sem mentira.
Isso aí é verdade. Ou é mentira? Pois é, não, eu sou um péssimo mentiroso, cara. Eu não consigo mentir, não.
Ian tem cara de mentiroso. Ian tem cara.
Vai tomar no teu. Safado. Você é um safado. Mentiroso é safado.
Não, a verdade, bicho, é que eu sou ruim em mentira. Agora eu sou muito pior pra identificar uma mentira. Se não tiver assim, estampado na minha frente.
Ah, é?
Um neon. Ah, eu sou uma desgraça.
Ah, pronto. Vou mudar a pergunta então. Ted, você consegue identificar um mentiroso com facilidade?
Rapaz, eu costumo identificar bem algumas pessoas que estão mentindo, sabe? Mas às vezes eu caio na conversa também, sabe? Às vezes a pessoa vem com aquele lariado, aquele negócio, né, suave, você acaba acreditando, né, e quebrando a cara. Quem nunca quebrou a cara, né, com alguma pessoa mentindo pra você, né? Tipo assim, Natan.
É verdade.
Natan Cirino chega a ser quase uma relação abusiva entre eu e ele, tanto que ele mente pra mim, tanto que ele me prejudica.
Uma relação baseada em ódio e mentiras.
É, pois é, exatamente. Mas a gente leva a vida, o cara aprende a apanhar, entendeu?
Que triste.
É Gabriel, e tu, consegue identificar o mentiroso?
Ah, não, eu caí direto no famoso conto do vigário, né? A menos que seja um negócio que claramente tá sendo falado com a intenção de ser pego na mentira, né? Tirando isso, né? Não faço a menor ideia.
Rapaz, eu tenho um faro bom, assim, já me enganaram algumas vezes, isso é fato, acho que todo mundo já passou por isso, mas meu faro é bom. Meu sexto sentido pra mentira. Vamos provar hoje aqui, né?
Vamos.
Não, e tem aquela coisa, né, Nathan? Faz parte da sua profissão, né? Você tem que saber quando é que o aluno está mentindo.
É advogado,
está...
é? Abraço, mas... André! Brincadeira, brincadeira.
Mas eu acho que todo artista, todo produtor, né, que está envolvido em arte, tem que mentir, porque toda arte é uma mentira, né? Então, por exemplo,
eita,
se eu faço...
polêmico! Polêmico agora, hein? Toda arte é uma mentira.
It's time!
E com vocês, a Batalha dos Acadêmicos.
Não, toda arte é uma realidade alternativa. Diferente.
Olha aí. Olha, eu vou me explicar, mas assim, se eu escrevo um roteiro, se eu crio um filme, se eu faço um quadro, se eu... Tudo, qualquer coisa que eu faço, eu tô projetando uma mentira na minha mente. Eu tô criando uma ilusão de alguma coisa que não existe pra contar minha história, fazer minha arte, mostrar minha plástica, o que for.
Seu Nathan Cirino está dizendo que fotografia e documentário não são uma forma de arte.
São mentiras também, porque você acha que o documentário é a verdade e ela não é a verdade, né?
Vamos falar de mediação aqui, é isso?
Nossa!
Tá bom, tá ficando nossa. Acadêmico demais.
Esse episódio começou em uma discussão de relação entre Nathan e Ted, passou ali pela discussão se arte é mentira ou não, né? Somente não. Pra começar
pois
ainda.
É. Na verdade, o episódio nos bastidores começou com o Girimundo de Ian, né? Mas vamos...
É, não. E tu sabe o que é
vamos passar massa, essa questão.
Sabe o que é melhor que o Girimundo de Ian? É porque é o seguinte, a gente tem aqui, essa bancada hoje, tem 3 acadêmicos de artes aqui, né? E um programador, tá ligado? Aí o cabo ficava falando aqui de arte é mentira, não sei o que lá, e eu, puta que pariu, velho. Nessa porra dessa bacana.
Bora começar essa rodada de história. Ted,
oi.
Você foi sorteado aqui pelos meus dados pra ser o primeiro.
Certo. Ok.
Foi Deus quem definiu você o primeiro.
Que blasfêmia. Estás usando meu nome enquanto tiras as informações do teu rabo. Vou riscar teu nome da entrada do céu. Risca aí, Pedro. É Cirilo ou é Severino?
Vai, Ted, começa a tua história mentirosa. Aliás, verdadeira, né?
Não, minha história, eu não conto mentiras, cara. Eu digo a você que eu não conto mentiras.
Vamos ver.
Né? Rapaz, minha história, ela é baseada em uma onda, assim... Quem né, acredita em astrologia, né? Fora o defunto, que tá a 7 palmos do chão, né? Aquele desgraçado. É, tem a parada de ascendente, do inferno astral, essas coisas. Eu acho que eu passei pela 9ª camada do inferno astral essas últimas 2 semanas, sabe? Eu acho
que tava ali. Quem é o defunto que acredita em astrologia, que eu não peguei?
Ora, puta que pariu! O que esse cara tem na cabeça, meu Deus do céu?
Ah, tá.
Ah, entendeu?
Entendi. Prossegue,
você. Eu ia perguntar a ele, mas ele não dá, né, pra gente perguntar. Mas, enfim.
Tá fazendo tirolesa na borda da Terra plana.
Tá lá. No colo do capeta, desgraçado. Mas enfim.
Fazendo aí, rodeio.
É, eu passei realmente, né? Meu ascendente, acho que ele estacionou e ficou lá no inferno astral. Enfim, eu não sei nem o que porra é isso, mas enfim. É, eu passei, né? Por um período, espero que eu passei, né? Que não esteja mais passando, por um período meio complicado. Que virou literalmente uma bola de neve de bosta, né? Não é de neve, não, é uma bola de bosta que foi acontecendo na minha vida e foi crescendo nas últimas 2 semanas. Tudo começou, né, minha filha, coisa normal de criança, né, mas, enfim, ela, há 2 semanas atrás, ela adoeceu, né, teve uma febre, coisa comum de criança, e durante esse período de febre, a criança fica muito apegada, você fica muito próximo ali, e ela de madrugada acordou tudo, e tudo começou com a cagada em papai, né, ela deu uma cagada em papai, em cima, vazou tudo, eu já levei uma cagada de, ih, rapaz, esse negócio... Eu acho que não tá muito bom. Mas beleza, o Luísa melhorou. E eu tinha programado com o André, né? O nosso querido André.
Olá, senhor!
Uma viagem pra São Paulo. Né? A gente tinha programado uma viagem pra São Paulo. Nós somos muito corintianos. Eu ia realizar um sonho de assistir o jogo lá em São Paulo.
Tá vendo onde é que tá o erro? Olha aí.
Pois é. Merece todo o castigo.
É. Não. E a gente tinha comprado também o jogo pro dia 2, né? Que é o jogo da Libertadores contra o Flamengo, dia 2 de agosto. E acabou não dando certo, porque acabou o ingresso muito rápido, né? Então, o que foi que a gente fez?
Mas isso aí foi uma sorte, né? Deu uma cipuada.
Levamos uma cipuada. Aí o que foi que aconteceu? Vamos transferir a viagem, né? Vamos transferir nossa viagem, né? Pra próxima data. O jogo contra o Bragantino, né? Em São Paulo, retransferiu, pagou a taxa de diferença, beleza. Quando a semana começou, a semana da viagem, aí já começou, depois da cagada de Luiz, já começou tudo dando certo, né? Cheguei, né? Vamos comprar o ingresso do jogo do Bragantino. Quando a gente comprou o ingresso do jogo do Bragantino, eita, vamos realizar um sonho pro estádio, tudo, não sei o que lá, sai a notícia da CBF. Jogo do Corinthians é transferido pra segunda-feira, tá ligado? A gente assistindo sábado, transferiram o único jogo do ano do Campeonato Brasileiro, assim, transferido foi o do Corinthians, transferido pra segunda. Fudeu! Caralho, velho!
Já tô pesquisando na internet aqui pra saber se isso é verdade.
Pode ver, pode ver. Mas transferiram pra segunda no dia 29 de agosto o jogo, né? Foi, inclusive o Timão ganhou. A gente perdeu o jogo. Mas o que foi que a gente fez? Não, passagem tá comprada, a gente já teve o primeiro prejuízo de mudança. Vamos continuar indo pra São Paulo. Beleza, vamos pra São Paulo, a gente passeia e tal, conhece lá as paradas, beleza.
Véi, não, peraí. Pausa.
Tá.
Tu tá cagando dinheiro, né? Porque o cara vai pra São Paulo pra passear.
Eu ia perder a passagem.
É, já, a merda já tá feita, pô.
A merda tá feita, Natan.
Mas o mínimo, arruma alguma coisa pra fazer. Não, eu quero ver tal coisa, quero ir pra tal lugar. Ele fala, não,
Natan,
eu vou pra ir pro shopping.
Não, Natan.
A merda dele já tava, não só já tava feita, como já tava em cima dele. Luiz,
exatamente, não ia como. Eu ia conhecer, Porque eu não conheço, eu fui a São Paulo há muito tempo e não conheci, tipo, todos os locais de São Paulo. Então eu ia realmente conhecer alguns locais, a Seven King Burgs, né? Patrocina nós aí, né?
Tu ia viajar pra São Paulo, o que tu queria ver era um sanduíche, pra comer um sanduíche.
É, comer um hambúrguer,
Tá, mas isso aí ele tá certo.
Era isso que eu queria. Mas enfim, a gente ia viajar, aí durante a semana da viagem, né? A gente ia numa sexta-feira, durante a semana, fui ligar meu computador aqui, o que foi que aconteceu? Computadorzinho... 100 graus na BIOS, né? Gabriel aí, entende um pouquinho? Pois é. Eu mandei foto, inclusive, pra Gabriel. Mandei, né, Gabriel? Mostrei a ele aí, ó. A besteirinha, o que é que aconteceu, né? Mandei no técnico, deu problema no water cooler lá, né? Do computador e tal. Enfim, resolvi ir pra juizozinho de R$150. Isso durante a semana.
Bacana.
Quando foi, no outro dia, que foi que eu fiz? Não, vou sair na minha moto, né? Tenho uma moto e tal. Quando eu fui ligar minha moto, liguei de manhã, consegui andar e tal. Quando eu cheguei em casa, fui ligá-la de novo na hora do almoço, a moto não pegou. Acabou tudo, bateria, tudo, a moto não liga. Eu digo, eita, beleza, pô. Tudo tranquilo, tudo sossegado, beleza. Passou o dia. Vamos pra onde? Aeroporto de João Pessoa pra viajar, no dia da viagem. Foi eu e André, pego o carro, Campina Grande, João Pessoa.
Ah, já entendi, já peguei a mentira aí.
Chega no aeroporto. Fiz meu check-in, beleza, tudo certo. André vai fazer o check-in dele. Cadê a passagem, André?
Nem fudendo.
Não estava. Ah, mas
vocês descobriram lá, no aeroporto.
Lá, porque André fez o check-in lá, pô. André fez o check-in lá.
Então, sim, que aí que ele, não, quando ele comprou, ele não viu que tinha confirmado a passagem.
Calma, né? Então, o que foi que fez? A gente trocou a passagem, a gente confirmou a primeira. Quando trocou, ele ligou e essa ligação caiu, beleza? Na hora de confirmar a passagem. Quando ele ligou de volta, o atendente, o próximo atendente disse, seu nome é André, tal, é, seu cartão é esse, é, tá confirmada a sua passagem, deu tudo certo. André já é cliente da Latam, né, e ele viu no aplicativo, a passagem tava lá, pô, então beleza, tudo certo, segue o jogo. Quando chegou lá, nada, não conseguiu fazer o check-in, foi no guichê da Latam, o que foi que aconteceu? Chegou lá, a moça disse, não foi confirmada não, sua passagem. Pra hoje, não foi feita a troca, não. Aí André fez, como é que é? Não foi feita a troca? Não. Ele fez, então beleza, faz o seguinte, Ted. Vê a data aí que foi feita a nossa transferência da passagem, porque eu quero ver e eu quero ver o preço e a gente vê se consegue fazer agora, beleza. Quando eu abri o aplicativo do cartão, eu fui cobrar 3 vezes pela transferência da passagem. 3 cobranças da passagem. E André foi, caralho, Ted, não, mas a gente vê depois. André, quando foi confirmar, a moça, não, André, olha, é o seguinte, pra você conseguir seu voo hoje, vai custar apenas R$3.400 pra você pegar seu trashwatch.
Aí ele tava sem...
A gente
sem,
já pensou no aeroporto.
Sem moedas na algibeira, né?
Exatamente, não tinha moedas de ouro.
O sanduíche caro esse, viu?
Né?
Pois é. Pois é, sanduíche caro, aí o que foi que a gente fez? Não vamos. Não tem como, né? Aí a gente volta pra Campina Grande. A gente fez essa viagem, né? Não deu, né? A gente foi de Campina pra João Pessoa, esse de madrugada, quando voltou, comeu uma tapioca, né? No Cajá.
Sim.
Ali fez aquele lanche.
Boa troca. Acho uma troca justíssima.
Bicho, quem não sabe, eu peço que a gente não explique, mas quem não sabe o que é o Cajá agora não tá entendendo absolutamente nada, tá ligado?
Não sabe o impacto.
Pois é, porque você comer uma tapioca no Cajá é um negócio meio estranho pra quem não sabe o que é Cajá.
Ah, é um prato típico, tá?
Porque você imagina uma tapioca em cima de um cajá.
Isso.
O que é uma coisa extremamente bizarra.
Isso.
Então é uma cidade entre Campina e João Pessoa que é um ponto de parada pra pessoa tomar um café, comer uma tapioca, enfim, é isso aí.
Obrigado por não explicar.
É pra isso que serve a cidade, isso é pra parar e...
Exatamente. Mas é a principal atividade econômica, inclusive, da cidade, enfim.
A tapioca.
Sim.
Quando... Mas é mesmo na tapioca. É.
Mas vive da cidade inteira.
Tá bom, vá, diga.
Olha, aí o que é que acontece? Chegou no sábado, chamei o mecânico, né? Já que eu não tinha viajado, ele ajeitou, deu uma carga na minha moto, fez Teddy. Você faz o seguinte, você pega sua moto, você liga ela e dê uma volta. Aí eu, beleza, né? No domingo fui a Solânia, deu tudo certo.
Volta.
Peraí.
Voltinha pequena da porra.
Duas coisas. Primeiro, o mecânico deu uma chupeta.
Deu uma chupeta, isso.
Certo.
Chupeta não, e só pegou bem a moto.
Tá.
Isso, aí certo. A moto pegou aí... no sábado, né? Isso no sábado, né? Que eu tinha voltado.
Aí tu foi pra Solânia na moto.
Não, fui de carro. Fui de carro com minha esposa e minha filha.
Ué, não era pra testar a moto?
Calma que eu vou chegar lá. Eu fiz esse teste quando eu cheguei de Solânia. Vou comprar um remédio pra Luísa que tinha acabado. Fui na farmácia. Quando eu liguei a moto... Tudo certo, fui na farmácia. Na volta pra casa, o que é que acontece? Domingo à noite, prestes a iniciar o debate da Bandeirantes, o que é que acontece? Minha moto morre. Morre literalmente. Apagou.
Mal agouro, né? Debate.
Pode me culpar à vontade, não tem problema.
Pois é, minha semana, né? E eu tô vivo até hoje, né? Dia dessa gravação, o que foi que aconteceu? Apenas isso. Né, essas bolas de bosta que eu tive, né, no domingo à noite foi fechado com um reboque, né, eu tendo que chamar um reboque, né, porque minha moto ela não é uma moto pequena, né, tive que trazer ela no reboque pra casa, paguei o reboque e tá lá. Então, ou seja, não viajei, moto quebrou, computador quebrou e Luísa cagou em mim. Tá tudo certo, tudo bem, a minha semana foi assim maravilhosa.
Ok, vamos identificar aqui, quais são as perguntas que alguém tem? Eu já perguntei tudo que eu queria perguntar durante a fala aí, mas diz aí.
Não, eu tenho apenas uma observação nesse momento, que você disse que não viajou, mas você pode ir ao Cajá, né? Passou lá duas vezes.
É, foi uma exatamente. Falou pra onde?
Exatamente, viajei ao Cajá, comi uma tapioca, né?
Uhum.
Algo muito difícil de ser feito.
Sim.
Né? Principalmente aqui na Paraíba, ninguém come tapioca, mas enfim. É. Por favor.
Mas, Teddy, na verdade, eu pensei numa pergunta aqui. Quanto tempo demorou o reboque?
Em torno de 40 minutos.
Você tem seguro na moto?
Não tenho seguro na minha moto.
Não tem.
Paguei
seguro.
R$160 no reboque.
Eu tenho outra pergunta também. Quando a moto morreu na farmácia, como é que tu ativasse ela de novo? Chamou...
Não, galera. Não morreu na farmácia, jovem. Não morreu na farmácia, morreu na volta.
Sim, na
eu
volta.
Estava na volta, ela morreu ali em frente à Praça Clementino Procópio, né, famosa...
Lugar como... bom, lugar tranquilo.
Exatamente, Praça do Hips, né? Então, eu fiz...
Praça do Crack, né?
Tá, como é que voltou pra casa? Você estava no domingo à noite, dia de debate, conseguisse alguém pra ir lá e...
Existe uma coisa chamada reboque 24 horas, Natan. Se tu botar no Google, tu consegue encontrar. Reboque 24 horas. Então,
aceita, caralho.
Primeiro eu fiz a saída mais simples, né? Que é o quê? Chama meu irmão, né? Liguei pra Ferrucci. Ferrucci foi olhar puto comigo domingo de noite em casa.
Sim.
Né? Não conseguiu. A gente não conseguiu fazer nada na moto e eu tive que chamar o reboque. 24 horas, chamei lá, R$160.
Somente.
Maravilha, tô em casa.
Gabriel, e aí, Gabriel? Manda a tua dúvida aí. Ou começa aí a falar das mentiras.
Minha dúvida é só a quantidade de dinheiro que foi gasto nessa brincadeira, né?
Exatamente.
Que isso aí. Essa, porque ele comprou a primeira passagem. Beleza.
Exato.
Não faço a menor ideia de quanto que seja, mas beleza. Depois ele trocou a passagem, que custou dinheiro, e depois foi cobrado três vezes. Não lembro se foi da passagem ou da troca.
É da troca da passagem, né? Da troca.
Alguns milhares de reais que foram perdidos aí. Que porra foi essa?
Alguns milhares. Alguns milhares de reais, fora a mão de obra do computador, senhor Gabriel, e a mão de obra da moto, né? Da primeira visita. Bicho, do mecânico, né?
Você ser cobrado três vezes do
cobre tudo, realmente.
Do avião. Não vale, não passa por cima um computadorzinho, não.
Cobre tudo, cobre tudo.
Mas vamos lá, qual é a mentira? Quem começa aí?
Eu tenho aqui uma teoria. O aeroporto não é em João Pessoa, é em Bahia.
Boa, hein?
Também acho.
Não. Na verdade, foi só uma alfinetada. Eu diria que seu Ted não foi cobrado três vezes pela empresa aérea.
Eu também acho que não, porque isso seria motivo de desespero, né? A níveis astronômicos, meu amigo.
Uhum. Eu já acho que a mentira tá num canto que ele acha que a gente não vai perceber. Que é o cocô do Luiz. Porque... É muito comum o Luísa cagar nele. Luísa caga nele direto.
Gosto dessa frase sendo noticiada aí para todos que escutam
falar. Então, ele trazer uma coisa tão banal assim, sabe? Eu acho que foi uma invenção. Assim, ela caga nele, mas eu acho que nessa semana ela não cagou nele. Então acho que tá aí a mentira.
Nessa semana em específico foi mentira.
Foi o início de tudo, pô. Eu tive ali como um marco do início de tudo, entendeu, Nathan?
Tá, começou uma bosta literalmente a semana.
Exatamente.
Mas diga, revela então, já que temos aqui as... Gabriel disse, já, né? Três vezes o cartão.
Já, pra mim é três vezes o cartão, esse negócio aí, meu amigo.
Tá.
O cara não voltava com fome suficiente pra comer uma tapioca não, vou ter que economizar o dinheiro.
Revela aí, Ted Medeiros, você mentiu em quê?
Tá, eu vou revelar. Bicho, eu me assusto com o nível que essa pessoa que falou por último aí, Nathan Cirino, me conhece, porque a mentira foi a cagada de Luísa, realmente. Minha semana foi literalmente uma bosta, mas não foi a cagada de Luísa. Todos os fatos realmente aconteceram.
Tava muito fora do... tudo tava muito concatenadozinho e o cocô tava um negócio...
Meu Deus do céu.
Aconteceu, tudo realmente aconteceu no intervalo de uma semana, do jeito que eu tô falando a vocês. Pô, então, assim,
foi uma semana boa.
Não, eu fico feliz porque a vida financeira do seu Ted vai bem, porque eu já tava...
Falem por vocês, talvez o leite de Luísa ela vai ter que tomar Itambé, esse mês vai ter que tomar Itambé.
Né? Alô, Itambé, patrocina nós.
Patrocina nós também, né? Então, assim...
Principalmente no contexto que a marca foi citada, né?
Exatamente, patrocina nós.
Patrocina nós, Ninho, hein? Alô, Nan.
Nesse contexto a gente cita Betânia.
Betânia. Oi!
Fica contando essas mentiras, fica. Um dia isso vai acontecer, ninguém vai acreditar.
É mentira. Diga, meu bem, que é mentira. Uou, uou.
A história agora é de Gabriel Gaspar. Gabriel, mande aí sua historinha pra gente investigar.
Vamos lá. Foi de uma festa bastante curiosa, né? Primeiro, o que você vai fazer numa festa? Primeiro, vai comprar as coisas da festa. Rapaz.
Lembrando, Gabriel Universitário, festas curiosas na universidade são muito legais.
Ih, rapaz.
Festa estranha com gente esquisita.
Começou o seguinte. Quatro pessoas no carro, eu e outros três indivíduos, né? Indo pra uma certa loja comprar, né? A bebida que vai abastecer a festa. Primeiro que a gente colocou os dois que tem TDAH pra ser piloto e copiloto do carro. Né? Começa aí a história.
Ótimo.
A gente tava indo, né? No negócio, nunca tinha ido pra esse lugar em específico. Do nada, um deles falou... Passou umas duas voltas, né? Pra dar a entrada pra outra pista. Fez... Qual é o que entra? Daí o desgraçado que tava do lado era aquela. E ele vira apontando pra que a gente acabou de passar. Então começa aí essa brincadeira. Certo. Xingamentos dentro do carro.
Puta que é um pariu. Puta, escrota, filho da puta, vagabundo, foda de fudido, cacete.
Vamos comprar as coisas. Sim. Cadê o dinheiro de comprar as coisas? Tem pouco.
Pix.
É sempre de pedir pro povo. Isso era pré-Pix. Pré-Pix. Esse aqui é o,
tá bom,
esse aqui é o negócio.
Dá.
E aí a gente vai comprar o quê? O mais barato, né? Vai comprar o que dá, o mais barato. Compra-se o mais barato. Eu falo, isso aí vai no mínimo cegar uma pessoa que tá lá, né?
Lógico.
Nessa merda. Mas beleza. A gente tinha 2 litros de vodka e um saco de pão.
Certo.
Pra festa.
Pão.
Muito
pão.
Nada mais justo.
Pera aí, um saco de pão.
Um saco de pão.
É, pão. Porque era isso ou um saco de batata palha, tá ligado? Porque era o que dava.
Fazia sentido também.
Mas a vodka tinha.
Ok.
Tá.
Vamos lá pra casa de quem vai rolar, né? A pessoa em questão tinha um tremendo um labrador. Que assim que a gente entrou dentro da casa...
Ted tava lá.
Assim que a gente entrou dentro da casa, o que foi que o labrador fez? Pulou, né? Pra curiar o saco que o povo tava levando. Abriu o saco do pão, engoliu 3 pães ali e correu. Aí pronto, aí ainda tem menos pão e essa merda está no chão.
Sim.
Muito bom. Coloca, vamos seguir na festa, que se foda, vamos indo.
Agora já com os coliformes do cachorro, né?
Não, agora que se foda, agora que já tá aqui. A vodka barata eu acho que é um perigo maior, porque é o seguinte, colocou-se para gelar por um tempo, mas vamos colocar para servir esse negócio. Eu vou botar, tá ligado quando você vai servindo uma coisa líquida? E ela, tecnicamente, quando cai, né, ela vai subindo no copo, ela deve ficar reta.
Sim.
Essa porra dessa vodka estava fazendo, tipo, um furo assim no meio. Ela estava descendo como se fosse grossa.
Hã?
Que porra de vodka fica grossa, meu amigo, quando gela?
Calma.
Já vi muita coisa ficar grossa, mas vodka nunca.
Seu cachorro é um danado.
Vodka girimum, é a primeira vez. Girimum fica grosso, né? Quando nasce,
girimum.
Pois é, frutas.
Adquira uma grossura considerável. Tá? Isso aí ela adquire.
Não, mas peraí, era vodka mesmo ou vocês compraram um rum ou alguma coisa assim?
Não, era vodka. Era vodka. O negócio é que o litro da vodka custava R$10, né? Então daí tu tira.
Maravilha.
Ah, tá.
Melhor vodka que tem.
É daquela boa, né? Eu não vou beber esta merda.
Você bota numa pop e roda 2 meses na
pop. Meu Nossa Senhora. Aí eu fiz, eu não comi desde o almoço, tá ligado? Já era de noite.
Sim.
Eu não vou beber esta porra aqui que está com consistência duvidosa. Prefiro passar fome e sede, tá ligado? Que se foda. Aí um amigo fala, não, vamos se divertir. Chamar um amigo que tem um microfone e em uma caixa de som, vamos fazer um karaokê.
É, evidentemente.
Beleza?
Sim. Bem claro.
É, se começa o karaokê, aquela coisa maravilhosa, muito linda. Do nada alguém fala: foda-se, vamos fazer um culto evangélico. E puxa um monte de coisa da Bíblia.
Hã?
Não existe nenhuma pessoa religiosa daquele grupo.
É.
Somente começamos a gritar versículos da Bíblia no microfone.
Não. Difícil acreditar, já aí, eu não consigo acreditar.
Tem por quê, Gabriel?
Rapaz.
E daí pra frente, a festa seguiu normal, né? Então aí uma coisa curta com vários pontos aí pra vocês analisarem, o que vocês acham?
Mas peraí, o culto começou já depois de terem bebido quanto de vodka?
A primeira garrafa já tinha ido.
Pra quantas pessoas?
Rapaz, eu acho que tinha umas 7 assim.
Ah, não.
Uma garrafa pra 7 pessoas?
Não dá pra fazer culto ainda não. Se fosse pra 2 pessoas, até que fazia um culto, um exorcismo.
Ah, mas aí onde é que você tá? Você tá pensando em pessoas normais, não um bando de maluco.
Tá.
É, faz sentido.
Tem esse detalhe. Primeiro,
eu já estou aqui porque dizem que 7 é a conta do mentiroso.
Sim.
Né? Então assim, eu já, quando ele disse esse número aí de 7... Eu já tenho minhas dúvidas aqui, né? Então, assim, é só isso mesmo. Pode continuar.
Pessoal. De duas, uma, né? Ou era menos gente tomando a vodka que fizeram um culto, ou não teve culto nenhum porque muita gente bebeu pouca vodka.
Essa vodka aí também, ela tá me cheirando um pouco estranha, essa história da vodka.
Também tava, tá, né, lá na hora.
Não, né? Mas aí eu não sei, cara. Eu vou votar. Já pode abrir a votação ou vamos discutir aqui, Natan? Porque eu já tô.
Tem mais, Gabriel? Acabou.
Não, acabou.
Eu tenho umas perguntas.
Acabou. Pergunta aí, vai.
Por favor, vamos às perguntas.
Mande.
Qual era o nível de experiência etílica dos 7
integrantes?
Boa. Isso
aí é boa. Integrantes.
Ah, não muito, né? Porque é aquela coisa. É, acho que tem o quê? 18, 19 anos, uma parada assim. Então eu tinha começado a beber fazia pouco tempo e era aquela coisa, né? Tomava 2 doses? Já ficava maluco.
É, vodka,
é,
né?
Bom, isso é... Não, duas questões a esse respeito. A primeira delas é... Isso comprova que justamente a inexperiência, porque se você colocar a vodka no congelador, ela realmente sai mais grossa.
Exatamente.
E a segunda, Ted, este garoto não cresceu no interior, porque 18, 19 anos, você já tá...
Você já
tá no doutorado ali, meu filho.
Exatamente, exatamente. Você já está na sua segunda graduação do álcool, tá? Você fez o após no primeiro e já tá iniciando a segunda pra complementar. 19 anos, miséria.
Mas é isso.
Eu acho que eu tenho um palpite de mentira já.
Por favor, Nathan, diga aí.
Eu acho que um grupo de 18, 19 anos, comprando uma vodka, não compraria pão, compraria um Cheetos.
É uma boa.
Então eu acho que não foi pão.
Eu vou continuar no pão, mas eu vou trazer outro
indagação.
O labrador comer 3 pães instantaneamente sem dar tempo você pegar a sacola de pão é uma coisa meio exagerada.
É estranho.
Né? Então assim, se caísse no chão... Se
fosse um bife, né? Uma linguiça, um negócio assim.
Pois é, ele pegaria no máximo um pão ali e você já conseguiria puxar ali a sacola de pão e tá
Mas safe. Depende, o pão era cacetinho?
Se der safado, tá bem pensando em Kenga.
Ou era do cabeludo. Tem um cabeludo também, aquele doce, né? Com coco, que fica em cima, pão cabeludo. Vocês conhecem?
Eu não conhecia pro cabeludo não, é cacetinho, é aquele pãozinho pequenininho, né?
Então a pergunta é se é o cacetinho ou se é o cabeludo, é isso mesmo que eu
estou exatamente.
Exatamente. Francês não é, porque pra um labrador comer 3 pães francês, ele tem que ser assim, praticamente um anime, né? Tem que ser um...
Exatamente, é, eu vou nessa, eu vou no... Não, no hobby me der, tá bom, Natan? Eu digo que o labrador não comeu 3 pães ali. Quiçá não existe nenhum labrador, eu digo aqui.
Eu acho que é o pão, porque não faz o menor sentido o cachorro ficar alvoroçado pra comer pão. É doente essa porra de cachorro.
Olha, bom, eu acho que vocês não tiveram um labrador na vida de vocês pra saber que isso é muito possível.
É, realmente, certo? Eu não tive um labrador na minha vida. Eu sou um labrador, Ian, e eu não vou querer pão, Ian.
Mas olha só, eu vou aqui... Eu estou na desconfiança. É uma coisa que eu acho que aconteceria.
Ah.
Mas eu estou desconfiado do culto. Certo?
Sim,
porque é uma boa. Eu acho que talvez, se ninguém tinha experiência ali, para cada um colocar um salmo ali naquela hora, talvez fosse difícil. Não sei.
É verdade.
Mas eu vou aí. Eu vou no pseudo Malafaia aí.
Ah, para outra pergunta. Gabriel, esse grupo de vocês era um grupo de seita satânica ou não?
Não. Não, só casualmente, assim, às vezes, né? Mas é besteira.
Ah, tá.
Não, mas isso aí...
Okay. É tranquilo.
Só um
tranquilo.
Pentagrama, né? Um sangrar uma galinha, né? Aquele negócio.
Não era demais. Matar um calango, uma coisinha simples, assim. Beleza. Exatamente.
Todo mundo. Ei, alô, Ibama. Calango não.
Calango, opa. E aí, Gabriel, qual é a mentira?
A mentira é o do cachorro. Não que ele existe... mas que foram roubados os pães, porque esse amigo realmente tem um labrador e realmente a gente escutava a história de que você não pode chegar com a bolsa no nível em que ele consiga pegar, porque ele vai tentar roubar de você. Então a gente era sempre instruído a entrar com as coisas em cima da cabeça pra evitar estas merdas de acontecerem. O resto...
Ah, então não roubou, mas tinha o labrador.
Tinha o labrador, ele não roubou.
Então, quem foi que ganhou? O papi aqui, por favor.
Ok.
Eu sou okay. O Sherlock Holmes.
O resto, meu amigo, pode falar de experiência, meu amigo. A gente simplesmente jogou 7 trompetas do apocalipse e citou aquela merda gritando amém no meio da sala.
Pois é, olha, tá vendo?
Esse povo que faz seita satânica é bicho estranho. Mas vamos embora.
Eu fui por esse lado, eu fui imaginando um bode, né? Lá.
Ah, vá pro inferno, porra! Larga de mentira!
Pois é, estou empatado com Vossa Senhoria, senhor ditador Nathan Cyrino aqui. Por favor.
Senhor ditador Nathan
Cyrino. Eu sou a resistência, eu sou a resistência.
É, se você parar de falar que eu sou ditador, eu vou deixar Ian escolher. Ian, você quer ser o próximo ou você quer que eu fale a minha história?
Rapaz, como se eu tivesse escolha, né? Mas beleza.
Temos escolha, você pode botar a sua história logo ou depois.
Vá. Nathan, com certeza vai mudar isso na edição, seja qual for a minha escolha. Mas vamos lá. Eu vou começar a dizer que, mais uma vez, eu entendi a pauta errada, certo? Porque, apesar de que eu que propus essa pauta, ela convergiu e eu não acompanhei o nosso grupo do WhatsApp, então eu, na verdade...
Ela foi mudando, né?
Exato.
Ela foi mudando... E eu, na verdade, eu trouxe aqui 4 histórias, certo?
Ih, rapaz!
Não, mas elas são muito breves, elas são muito breves.
Pode mandar as 4, se for breve a gente vai identificando rapidinho.
Elas são breves. Vamos lá. A primeira delas, vocês sabem que o que diferencia, que na natureza, o macaco ele é uma presa, né? Ele pode ser um predador de alguns insetos, algumas coisinhas, mas ele, em geral ele é uma presa. E o que
muito
diferencia...
Muito esperto, por sinal, é, mas é uma
exato,
presa.
Exato, muito inteligente, mas o que diferencia de fato o homem do macaco é o uso das ferramentas.
Certo.
Né? Então, não sei se algum de vocês aí tem esta experiência hostil entre uma diferença grande de idade entre irmãos.
Eu.
Sim. Ele. Mas você se dá. Né? Você acha que você é todo bonzinho com seu irmão, você sempre foi.
É.
Você
é o mais velho, né?
E você é o mais velho. Você não era. Exato, você não era a vítima, né, Ted?
Uhum. Exatamente.
Deve saber o que eu estou falando. E aí o irmão mais novo, ele aprende. Ele tem que aprender rápido a se defender. Né? E às vezes ele tem que partir para o uso da ferramenta. Então, qual era o uso da ferramenta que. Né? Vou citar aqui rapidamente duas ferramentas que eu tive que utilizar para me defender. É que uma foi uma barra de ferro que eu quebrei um box pra pegar o meu irmão. E a outra maravilha. Foi. E a outra foi uma vez que a gente jogando bola eu me irritei com ele e corri com a machadinha atrás dele na frente dos amigos
muito
dele.
Bom.
Né? Talvez
muito bom.
Muito
bom, maravilhoso.
Opa, reunião do RH agora.
É.
Saiam. Vai, não, contou, vai.
Não, mas isso aí são águas passadas, isso aí são. Hoje está muito bem, ainda bem.
Inclusive, né? Hoje ele é um dos maiores doadores do Balaio Podcast.
Pois é,
né?
Estamos devendo. Estamos devendo a Max um episódio aí de Balaio de Cana,
sim,
né?
Então, isso, ele está se recuperando, nosso mecenas, né? Está...
O pequeno Max de 2 metros de
altura. Peraí. Ele está se recuperando de quê, Ian? O que foi que você fez com seu irmão, Ian?
Ele... Não, bom, talvez eu tenha acertado, né?
Talvez a machadinha tenha ido no local
só que um você joelho. Fez?
Talvez um joelho de Max esteja prejudicado nesse momento, mas enfim.
Depois de 20 anos, Ian consegue sua vingança. O que é que você fez para...
mas olha, para ser breve aqui, a segunda história, eu fiz... vestibular, eu queria muito entrar num curso de comunicação social, né, do qual não me serviu de muita coisa, nem eu terminei, mas vamos lá. E aí eu resolvi fazer o vestibular ainda no segundo ano e fui aprovado.
Claro.
Mas eu não entrei, né, no curso, esperei mais um ano, fiz de novo, aí consegui entrar e tal.
Uhum.
E nesse período eu tive a brilhante ideia de me interessar pelo movimento estudantil.
Claro.
Certo?
Opa.
E aí, a grande atribuição do movimento estudantil, naquela época não muito politizada, era fazer eventos.
Sim, calorada.
Calorada.
E aí, isso, calorada, né? E a calorada de lá era muito famosa. E a gente estava em busca de um tema. Mas quem também estudava neste local era alguém que já gravou conosco aqui, que era o seu Pablito.
Meu Deus.
Pablito, grande Pablito.
E aí, foi aí que eu conheci Pablito. E aí, só que o Pablito estava há algum tempo... sem, né, já pelos corredores e não se formava. Então o tema da nossa calorada foi, por que não, vai-te embora, Pablito. E aí, de fato, a gente fez a arte, né? Pablito como homem vitruviano.
Uhum,
né?
Maravilha. Eu queria ver essa arte. Essa arte na minha mesa, por favor.
Como um pôster, né? Pra colocar no
sim, lado. Exatamente. Tocando
se ela for verdade, né?
Isso.
Se ela for verdade, exatamente.
Ô, Ian, mas peraí, você vai dizer então 4 histórias e uma delas inteira é mentira? Ou a gente vai ter que pegar mentira em cada uma delas?
Tem esse detalhe.
Talvez tenha uma mentira, talvez tenha mais de uma, mas vamos ver.
O miserável é um gênio.
Minha nossa senhora.
Maldito.
Mas o fato é que deu certo, né? Com pouco tempo o Pablito se formou. A minha terceira história.
Tá.
Ela não poderia deixar de falar de uma lenda. Na verdade, as outras duas histórias são de uma grande lenda que nós temos, que é o nosso... A primeira envolve, né? Ele estava lá e a segunda é exatamente com ele. Que é o nosso grande amigo...
Who's there?
Opa!
Who's there?
Aqui de novo!
Certa vez nós estávamos... eu comecei a dirigir, né? Com pouco tempo. Era mais ou menos nessa época aí daquela hora e tal. E aí estávamos... ali nos reunindo, nos amigos, e eram, né, 4 garotos e uma garota. E aí a gente resolveu fazer o quê? O que é mais tradicional, o evento mais tradicional de se fazer numa noite em Campina Grande?
Sexo, claro.
Suruba.
Lindo olhar.
Ah. Oh,
bom pra caralho.
E aí... E aí a gente, na saída de Lindo Olhar, estava a configuração. Eu estava dirigindo, vinha o meu comparsa ao meu lado, porque ele só andava na frente, né? Tal qual um pincher. E ele vinha com o cigarrão do lado de fora e atrás estavam, naquela configuração, a dança do machixe ao inverso, né? A mulher no meio e os dois homens nas pontas. É isso que quando a gente passa, já tinha passado ali da meia-noite, então eu dei aquela furadinha no sinal, porque, né, Campina, você não pode vacilar muito ali no Açude Novo. Tá?
Isso.
E aí quem é que vinha atrás da gente e eu não vi? A polícia, né?
Maravilha.
E aí a polícia pensou, na verdade, que a gente estava sequestrando a moça.
Bem...
Eita,
porra. E desceu todo mundo. Por quê? Porque com certeza, olhou aquela carinha desse.
Who's there?
Né? E disse, desce. Desce todo mundo, deu aquele baculejo e até ela praticamente fazer uma confissão em papel timbrado, registrado em cartório em duas vias, ela não, a gente não foi liberado, porque eles juravam que ela estava colaborando com o sequestro também, com o próprio sequestro.
Ah, tá. Maravilha.
Caramba.
E a última é esta.
Who's there?
Tava outra, ela é protagonista, eu que estava de espectador, é que nós estávamos de... basicamente de, meio de penetra numa formatura, mas a gente tinha sido convidado, só que sabe, por falta de convite, era a formatura da irmã de um amigo nosso. E ela não tinha muita senha para pouca gente para convidar. E aí ele perguntou se poderia convidar os amigos e chamou a gente. E aí ele chamou.
Who's there?
Só que eu estava em outra formatura. E aí, da noite correu, tudo bem. E nessa época era muito famosa a vodka Absolute.
Antigamente, né?
Mas era novidade. Hoje em dia você já é...
É
já
comum, é.
Fácil, é. É, não que hoje seja barato, né? Mas na época era a grande novidade. E aí um amigo nosso, ele é louco por vodka, né? E era o tesão da vida dele era pegar uma, era tomar um absoluto, era ter um absoluto. E aí quando, no, naquele final da festa, chegou lá por volta das 4:30, 5 horas da manhã já, com aquele paletó aberto, aquela gola por cima do paletó. E aí, é isso que... Vai, olha a vodka, pega ela, bota embaixo da mesa e o pessoal, só que era de outra mesa. E aí o pessoal da mesa percebe, acusa lá a irmã do nosso amigo. E ela vem, dá uma olhada, dá uma escaneada em quem são os meliantes que estão ali. Aponta para o nosso amigo, que era o único que não sabia da história. E diz, eu não quero estes marginais aqui.
Simplesmente. Simplesmente.
Até aí só verdades, mas pra si.
Não, e o fato é esse. O fato é que nunca se revelou. Tem outras. Mas aí fica pra outra história. Mas a gente teve que devolver a volta.
Perguntas, Ted Medeiros e Gaga.
Rapaz, eu tenho só uma pergunta a fazer. Vocês, ao saírem de Lindo Olhar, certo? Na história, na terceira história.
Certo.
Vocês comeram um especial ou um Ala Rodrigo?
Só especial. Eu não gosto muito de Ala Rodrigo, porque eu não gosto de frango.
Aí é mentira, essa aí. Pode botar. A terceira é mentira.
Não, mas peraí.
Eu
peraí,
conheço,
mas esse é o problema.
O cara que não gosta de Ala Rodrigo não é uma boa pessoa.
Aí é onde que tá o problema. Favor. Ele falou que pode ter mentira em todas.
Exatamente.
Pode ter mentira em todas, mas ele foi esperto aqui, né? Que ele jogou um bocado de coisa diferente pra gente não se concentrar em nada.
Exatamente.
Eu vou ter que consultar aqui um caderno que eu tava anotando pra poder manter aqui a lógica do negócio.
A coerência, né? A linha do tempo.
Eu sei que machadinha correndo atrás de mão é verdade, porque já aconteceu algo parecido comigo. Então isso aí eu sei que pode ser verdade.
Eu achei o mais realista das histórias. Mas
é o mais realista.
Vocês também já quebraram box, com certeza.
Não por esse motivo, mas...
minha ressalva é assim, eu tenho essa, foi uma brincadeira, mas assim, eu ia falar e acabei esquecendo, né? Mas minha ressalva que eu tinha anotado aqui, né? Antes já está estratégia aí maravilhosa, Ian. Cara, você conseguir uma machadinha no interior da Paraíba, assim, coitado, não é algo muito simples.
Na verdade, né? Era um cutelo, né? Era um cutelo.
Opa, já tá mudando, né? Porque,
mudando
assim,
versões, né? Pega na mentira.
Mudando já. Versões, então assim...
Anos depois, inclusive, eu levei para o colégio para uma peça e minha mãe até hoje fala horrorizada dessa história. Você levou uma machadinha para o colégio.
Pois é. Então assim, eu fico... Eu tô duvidando muito dessa história das armas. O fato pode ter acontecido, mas as armas que foram usadas aí contra Max, até porque não seria uma machadinha que assustaria um homem de 2,80 m. Uhum. Ele poderia simplesmente encarar Ian e Ian não teria chance. Ele poderia estar com uma metralhadora. Mas enfim, eu acho que as armas aí que Ian disse, ele aumentou um pouco, né? Talvez um pedaço de pau, né? Que tem muito, um cabo de vassoura.
Eu sempre vou pro mais comum.
Tá.
Eu acho que ter falado da história do Pablito ali tá me incomodando, porque foi uma coisa banal, assim.
Besta,
acho...
né? Uma coisa besta, né?
Besta.
É. Banal, você sempre fez um tema de alguém pra uma calorada, né? Por que não? Porque toda semana eu faço.
Não sei, acho que a mentira tá aí.
Ah, é. A mentira está aí por um detalhe que eu lembrei aqui. Por favor, Gabriel.
Não, eu tenho a impressão que eu já escutei essa história, mas com outro nome.
Exatamente isso, Gabriel. Porra, é isso. Natan abriu meus olhos aqui. Inclusive, já passou por esse podcast a pessoa que foi essa história.
Eu ia dizer isso. Eu acho que essa história foi com Cleiton Canuto.
Exatamente. Famoso Cleitinho. É isso aí, pô. Caramba, boa, velho. Então as coisas foram se encaixando, velho. Que foda. Me tirou, safado.
É, mas aí, pô, peraí. Aí também a gente vai gastar o resto desse podcast procurando e analisando. É, eu não sei que a dois mal não é.
Ian vai ter que agilizar aí, porque qual é a mentira, Ian? Diga aí, se a gente acertou aqui ou não.
Vocês acertaram, de fato foi quentinho.
Certo? Olha,
na verdade, aí, na verdade é uma meia mentira, porque Pablito Exato. Também tava lá, merecia uma calorada também. Mas se formou também.
Mas o dono da festa era quentinho. Era quentinho.
Mas nas outras...
Não, nas outras é tudo verdade. É tudo verdade. Cara. Tirando que eu aqui vou economizar as palavras da irmã do nosso amigo, mas foi bem por aí mesmo. Tudo procede, eu quebrei o box, eu corri atrás de Max com a machadinha. Omiti o fato dele ter me derrubado de cima do muro com uma bolada também, mas isso aí fica pra outra história.
E uma bolada de Max, misericórdia.
Opa, como é até?
Não vou contar falou, mais segredos com o Max, com tá bom, Max?
Propriedade. Falou com
propriedade. Opa! Ok.
Ian, diga a eles que eu me agarrei muito com o Max. Já por muito tempo.
Muito. É, por cima ou por baixo?
Por cima ou por baixo. Ele me derrubava no chão. Eu tentava derrubar ele, ele não deixava. Tem muita história entre o Max aí, né?
É, foi... A gente sabe das aulas de jiu-jitsu de vocês.
Era judô.
Alguma vez eu lhe disse uma mentira que não faltasse a verdade?
Mentira, mentira, mentira. Eu sei que é mentira, mentira, mentira. Te amo com loucura. Sei que também gostas de mim, meu amor.
Mentira, mentira. Essa minha história aconteceu agora nessa viagem que eu fiz recentemente, que eu fui pro Chile, viajei.
Mentira.
E o que é que acontece? A gente pegou um hotel lá e passamos quatro dias... E aí, a gente, entre uma estadia e outra nesse mesmo hotel, a gente pegou uma diária fora pra gente ir pro Vale Nevado, pro lugar que tem os parques, né, de neve, etc. Uhum. E aí, nesse meio tempo que a gente botou as malas pra sair nesse dia pra esse Vale Nevado, levaram a minha mochila. Putz. Um cara que tava na recepção, né, eu pensei que era um hóspede, mas não, ele tinha entrado no hotel pouco tempo antes. Ficou lá rondando, eu fiquei do lado da bagagem, num deslize que eu dei de 15 segundos, assim, ele levou a mochila. Na mochila tinha computador, tinha câmera, tinha óculos, tinha casaco. O preço da mochila foi exatamente igual, até superior ao preço que eu gastei da viagem, né? O prejuízo que eu tive com o roubo da mochila.
Nossa
senhora. Ou seja, vocês têm que fazer mais Pix pra Natan viajar de novo.
Exatamente.
E aí o que é que acontece? Dentro dessa bolsa ele botou tudo que a gente tinha de mais valor, assim, né? Guardando tudo lá. E ao longo da semana a gente foi lembrando das coisas que estavam na mochila e era quase como se a gente estivesse sendo roubado todo dia, porque toda vez aparecia uma coisa nova que estava sendo roubada. Uma das coisas que a gente lembrou que estava na mochila, já voltando no aeroporto em Santiago, voltando para o Brasil, isso a uma hora de entrar no avião, foi somente a chave do carro e a chave de casa. E o carro a gente levou para o aeroporto de João Pessoa, ele estava lá em João Pessoa, não estava um carro bonitinho em Campinas, a gente deixou o carro no aeroporto para quando a gente chegasse do avião a gente pegar o carro e ir embora. E a chave do carro foi, só que o meu carro é aquela chave que é codificada.
Porque eu sou rica!
Nossa! Uma Mercedes.
É a Alexa que dirige para ele o carro.
Exato. Não, mas qual é o problema? Essa chave, ela não tem como, se o seguro abrir a porta, o carro não liga. Não tem como ligar o carro, só tem duas formas de ligar o carro. É com a primeira chave e com a segunda chave, ponto. Não tem outra forma de ligar o carro.
Tesla é assim mesmo.
Mas aí o que é que acontece? Isso aconteceu no sábado. No domingo era feriado do Dia dos Pais. E aí o que é que acontece? No prazo de uma hora, eu tive que arrumar alguém pra entrar na minha casa. E pegar as chaves tanto de casa, pra eu poder entrar em casa, que tinha cópia dentro de casa, quanto a segunda chave do carro, que tava dentro de casa também.
E como é que essa pessoa entrou se não tinha chave?
Pois é, eu tive que contactar um chaveiro lá do Chile, liguei pra vários chaveiros.
O chaveiro do Chile, velho, não era mais barato pedir um em Campina, né?
Olá, senhor, que tal?
Arranjei contatos de Campina, liguei pra vários chaveiros e tal, e aí consegui um. Queria abrir. Um detalhe, isso foi depois de ter ligado pro síndico e ele simplesmente estava viajando, não me atendeu.
Sim.
Então a onda de azar continuou, né?
Certo.
Síndico viajando, não abriu o apartamento, porque podia ser que ele tivesse uma chave, uma cópia da chave para abrir, ou pelo menos abrir o portão para facilitar. Não tinha síndico, não tinha chave, consegui o chaveiro, pedi pro amigo meu ir lá. E aí eu disse, ó, vai um chaveiro, abre o apartamento, procura assim, assim, assado, e já manda direto naqueles carros que tem de transporte, né, na rodoviária, o Real Bus e tal, de encomenda.
Uhum.
Já manda direto pra mim, pra eu pegar assim que abrir, amanhã cedo, em João Pessoa, na rodoviária, e já volto pra casa, com a chave do carro, com o carro direitinho. E aí esse meu amigo foi lá, ó, sábado de tarde não tá mais funcionando não, fechou, e amanhã é dia dos pais, não vai funcionar também não. Falei, puta merda, então vamos lá, vou ter que voltar, vou ter que deixar, chegar no aeroporto de madrugada, vou pra Campina Grande, pego a chave na casa desse meu amigo, que ele já abriu lá em casa, pegou tudo, volto pra João Pessoa pra pegar. Isso o quê? No dia dos pais, no domingo. Nesse meio tempo, meu celular caiu no chão e quebrou a película. E o azar continuando.
Certo, mas a película, fosse a tela.
Mais uma coisa, mais um prejuízo, tá achando pouco? O tanto de prejuízo que
já teve. Não, tranquilo, já teve o Tesla perdido, já teve... Né?
Só que, quando eu fui pra Campinas, de madrugada, voltei logo cedo com as chaves de ônibus, o ônibus me deixa, pedir a ele, ó, me deixa perto do aeroporto. Ele me deixou numa bodega, numa rua deserta, pra
é longe
pegar...
pra caralho do aeroporto, da BR pro aeroporto, é longe pra cacete.
É, ele parou na BR, numa bodega, literalmente uma bodeguinha mesmo assim. A senhorinha até me perguntou, o que é que você tá fazendo? Eu falei, não, eu entrei aqui pra pedir Uber, porque eu fiquei com medo de pedir Uber de celular no meio da rua, né? Aí pedi e tal, não sei o que lá, fui no aeroporto, deu certo, peguei a chave do carro, peguei o carro, fui no shopping pra comprar uma película nova pro celular. Cheguei lá, o que é que tá acontecendo? Dia dos pais. Almoço, dia dos pais. Meia hora pra entrar no shopping, não consegui estacionamento, consegui ir lá longe, na casa do cacete. Cheguei lá dentro, tudo lotado pra almoçar, que eu ia almoçar lá também, não tinha mais cadeira. Tinha um cabra tocando trompete até dia dos pais e tudo. Uma festa da moleste. Consegui comer, só que na volta, o que que acontece? Eu comi coisa com lactose. E eu tenho intolerância à lactose. Então a viagem foi parando. Inclusive no nosso mencionado Cajá já.
Sim, um abraço Cajá, patrocina nós.
Abraço Cajá.
Tive que parar pra, pra poder resolver as questões da natureza. Que me chamavam.
Certo. Bosta na boca do cozinho. Tá parecendo que a topeira vai sair do buraco. Tá com a linguinha pra Brasil.
Então esse foi uma semana maravilhosa, assim. Só sorte. Inclusive foi em agosto também. Teta onda de azar em agosto. A minha foi em agosto também.
Exatamente.
Isso tem a ver com esse mês maldito de azar.
Uhum. Mês de desgraça.
Então essa foi minha jornada de azar no mês de agosto.
Maravilha.
Bom.
A película do celular é importante pra caralho, né? Porque foi o que ele fez, fez no shopping. Ele conseguiu o negócio de volta, trocou a película e voltou. Aí sim foi que ele voltou.
É.
Faz parte, né? Tu já tava lá mesmo de pegar com o celular quebrado.
Tem uma parte aí que eu não sei se é mentira ou ignorância, mas eu não imagino um sujeito tocando trompete no dia dos pais.
O que que ele ia tocar no trompete?
Né? Mas lá em João Pessoa é comum, pô. De vez em quando tem alguém tocando algum instrumento de sopro na praça.
Olha, no pôr do sol é saxofone.
No jacaré, né?
Certo, no jacaré é saxofone. Sax. Mas o jacaré é cabedelo, né?
Nunca se sabe.
Exato. Não, o trompete aí pode ser ignorância minha. É um instrumento de sopro, mas ele tava tocando uma corneta lá no negócio.
Uma corneta
de 7 de setembro, né?
Sim. Não, agora eu fico imaginando... É porque, assim, a pessoa de outro estado, talvez ela não conheça, não saiba a distância do caralho que é, como eu já mencionei aqui, que o aeroporto não fica nem em João Pessoa, o cara sair lá de Bahia pra ir do Manaíra Shopping, o que eu imagino que seja.
Foi.
Né? É basicamente você fazer a viagem Campina Grande e Cajá, né?
Eita, porra. Que meu irmão, que exagerado.
Não, é muito longe mesmo. É muito longe mesmo. Eu tendo a
a ficar, apesar de que essa história aí de chaveiro, de amigo, de vir, pedir, não sei o que lá, acaba ligar pra chaveiro do Chile, da Campina, enfim, essa história tá muito também, tá me cheirando um pouquinho, sabe? Aquele negócio tá meio estranho, alguma coisinha tem aí. Mas como eu vou na estratégia do próprio Nathan Cirino, né, que diz que o detalhe está nas coisas mais comuns, né? Eu vou junto de Gabriel, velho. Eu acho que também essa capinha, essa película, tipo assim, foi tipo a cagada de Luísa na minha história, tá ligado?
É uma parada. É um tanto de merda que estava acontecendo e ele tem que comentar ele lembrou, que ele parou pra poder.
Exato. Ele lembrou dessa capinha, assim, com carinho. Essa capa devia ser aquelas high-tech que tem, sei lá, uma lente de contato que já vê também o celular. Não sei. Deve ser alguma coisa muito foda.
Eu tenho. Né? Eu tenho. Duas questões aqui. Na verdade, uma questão e uma teoria. Primeiro, o Dia dos Pais não é feriado, certo?
Também faz muito sentido, né? Porra, né? Velho, boa.
Uhum. E a segunda é, na verdade, a história que ninguém tá contando aqui é que essa diarreia que Nathan teve em agosto foi em cima de Ted. Tá, do começo da história, tudo está conectado.
Meu Deus! Não era Luísa na minha história, era Nathan Cirino.
Meu Deus.
Por isso que ele sabia.
Meu Deus.
Entendeu? Tudo está conectado.
Não, mas vamos ser objetivos. Qual é a mentira? Defina. Capinha.
Rapaz.
Tu que faltou mais, né? Porque os meninos já saíram
na
capinha.
Eu vou na ida no shopping.
Ida no shopping.
Se bem que tá conectado. Mas eu vou no trompete. Eu vou no trompete.
Trompete. Gabriel, foi capinha?
Capinha.
Capim ou cagada? Um dos dois, eu tô em dúvida agora com a cagada também, mas enfim. Tá bom, só pra diferenciar, pra gente ter um rating maior aí, viu, Gabriel? Eu vou na cagada, porque se tu ganhar, tu fica aí
na cagada, beleza? Capinha, beleza. Capinha, beleza. Cagada e trompete.
Exatamente.
A capinha é verdade, pô, quebrou e eu fui no shopping pra trocar, porque na minha cabeça eu tinha que... resolver, o quanto eu pudesse resolver, eu resolveria logo. Então eu já tinha que ir no shopping.
Isso é muito de Nathan, realmente. Realmente isso é muito de Nathan, pensando aqui.
O que era mais caro de comprar, que são as coisas que eu perdi de fato na mochila, eu vou comprar depois. Não comprei ainda, tô no prejuízo. Mas a capinha eu podia ir lá comprar logo no domingo e resolver. Então é verdade, é capinha.
Eu posso te contar só uma coisa?
Ah.
Se tu viesse do aeroporto em direção a Campina, tu ia passar na frente do shopping em Campina, que tem um bocado de canto que vende capinha.
É verdade.
Mais tranquilo. Ainda comi uma tapioca sem lactose no caju.
Exato.
Agora, assim, não tinha trompete e não teve diarreia também, verdade.
Caramba!
As únicas mentiras estão no final da história. Eu fui pra uma pessoa, comprei a capinha no shopping e tal, tava lotado, que era Dia dos Pais de fato. Mas não teve intolerância à lactose, nem teve trompete na praça.
Inclusive, eu estou acoleado falar que, né, aqui na Paraíba, fala com o seu Nathan Cirino, porque quem entrou no apartamento dele para pegar a chave foi Moá. Fui eu
que
entrei no apartamento.
A figura que invadiu meu apartamento foi Ted Medeiros.
Exatamente.
Não, e você percebe o coluio, porque tudo está conectado pelo fato de Ted ser um corintiano e ser escolhido para invadir a casa do outro, entendeu?
Ele ser compacto também ajuda.
Sim. Exatamente.
É, mas foi agoniante, porque eu liguei pra Ted, vai pra lá, tu tem que entrar na minha casa, vai chegar o chaveiro tal hora, tu entra e procura, e eu disse o lugar onde tava a chave. O que é que aconteceu, Ted, labrador?
Eu baguncei a casa do Nathan Toninho, porque é igual o labrador, porque a chave... Pô,
eu disse aí onde tava a chave. Ele foi, não achou e saiu mexendo e tudo.
Pois aí, o pior é que a chave era você abrir um instante... um armáriozinho e estava lá, ela brilhava, tipo um loot de um jogo, tá ligado? Ficava brilhando assim, pra você, de caralho, tá ali a chave. Eu simplesmente não achei, eu virei a casa de Nathan e ainda caguei no banheiro dele, deixei lá cagado pra terminar tudo. Deu tudo certo no final das contas.
Deu certo? Tudo certo, menos o prejuízo que eu ainda não paguei.
Eu sei que é mentira, 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 te amo com loucura. Gostas de mim, meu amor.
São 51 casas, lojas ou terrenos, todos pagos em moeda corrente nacional, expressão usada para designar dinheiro vivo. As compras, em espécie, totalizaram 13,5 milhões de reais. Corrigidos pelo IPCA, esses valores chegam atualmente a R$ 25 milhões e 600 mil reais. Além desses 51 imóveis, não é possível saber como foram pagos outros 26, já que essa informação não consta nos documentos de compra e venda.
Ô, Sherlock Holmes! Ô, Sherlock Holmes! Yeah! Yeah!
Tá culpado! Yeah!
Ai! Ficava sussurrando junto ao meu ouvido, mentiras misturadas com o seu gemido. E eu acreditava na sua palavra. Leviana.
Episódio cheio de mentiras e de verdades também, a gente tem que dizer. Entregue pra vocês. Acabamos por essa semana aí, seu Ted Medeiros.
Acabou. Realmente acabou.
Ted caiu aqui na hora que eu chamei para dar o tchau, então eu vou dar o tchau aqui a Gabriel Gaspar. Valeu, Gaga, por mais essa semana.
Valeu, galera. Vocês vão ver como o início e o final desse episódio estão muito bem construídos, muito bem feitos. Esse episódio tá dando tudo certo.
Tá fazendo tanta coisa certa aqui comigo essa semana.
Ah, voltou!
Voltou!
Né?
Voltou!
Que cai, né, meu querido Discord aqui que gravamos, caiu no final da gravação. Né? Eu espero que a faixa esteja bem, viu, Ian? Da gravação, eu acredito que esteja.
Sim, tá tranquilo. Não, quando eu recebo, ela tá tranquila.
Eu estava lhe dando tchau, Ted Medeiros. Dê tchau agora, então, para os nossos ouvintes.
Opa, meus queridos, tchau. Até semana que vem, se Deus quiser. É verdade que eu amo todos vocês, tá bom? Vocês estão no meu coraçãozinho, tá bom? Isso é verdade. Um cheiro no olho de todo mundo.
Ah, e vale ressaltar que é mentira que eu uso Pix para minhas férias, tá, pessoal? Tô pagando em 12
próximo
vezes.
Próximo episódio do Balaio, prestação de contas. Vamos abrir a caixa preta do Balaio aqui, meu amigo, com as férias de Natacirina.
Segue a gente também nas redes sociais, Balaio Podcast. A gente tá no TikTok, no Twitter, no Instagram. Nosso PicPay para você ajudar a gente também é o balaio.podcast e nosso Pix, balaiopodcast@gmail.com. Manda uma mensagem também, troca umas ideias, compartilha o episódio que ajuda muito e tchau, seu Ian.
Natan.
Oi.
Tu prefere jerimum ou moranga?
Jerimum.
Valeu.
Tchau, meu povo. Valeu.
Falou.
Você não presta. Mas eu te amo.
Gostoso!
Maravilhosa! Você me deixa louco! Você me deixa doidão!
Tempo extra!
Tá bom, vai. Bora bater!
Vamos.
Opa!
Opa!
Opa! Gostei! Manda que bate!
Deixa eu botar. Opa, até a câmera caiu!
Opa!
Eita, emoção!
Eita, tirando a roupa!
Eu me empolguei!
E esse jirimu aí, ó! Que porra é esse?
E esse cogumelo do Mario aí!
Opa!
Esse jirimuzão aí, ó! Que porra é esse?
Opa!
Agora sim! Bom, galera da República! Vai tomar no cu!